Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, diretamente do Estúdio 2 da Rádio Coração, aqui em Dourados. Lembrando que a nossa sede está em Itapura. Estamos falando sobre a campanha da Fraternidade 2017, que trata do tema Fraternidade, Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida. Também está conosco aqui o Tenente Matheus, né, que é comandante da Polícia Militar Ambiental de Dourados. Bem-vindo, Tenente. Imagino que a polícia tem bastante trabalho aqui na região, né? Bom dia. Quais as ações que vocês desenvolvem na área de vocês?
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas. E realmente, a área ambiental, de fiscalização ambiental, ela é muito ampla. Estamos agora no final da Piracema, está trabalhando intensivamente nos rios aqui do estado, tentando frear um pouco essa pesca predatória, para as pessoas respeitarem o período de defesa, respeitarem os petrechos que devem ser utilizados. Trabalhamos também essa nossa área, região sul do estado, é uma área bastante que trabalha com agropecuária. Temos a legislação específica a respeito disso. E também nesse viés é importante a gente saber que, na área de fiscalização, a Mata Atlântica, ela tem uma lei especial, a Lei 11.428 de 2006, que ela trata que as idiosincrasias do bioma Mata Atlântica, ele tem as suas particularidades que devem ser atentadas quanto à fiscalização.
O trabalho de vocês, assim, tem bastante autuação de casos de irregularidades? Como é que vocês...
Bom, a legislação ambiental, ela é muito ampla. A fiscalização ambiental, ela é uma legislação muito ampla e a gente tem que estar se atentando. Por exemplo, a gente tem a falsa ideia de que a polícia ambiental, ela trabalha só com os rios, mas não. A legislação ambiental, ela trata de licenciamento ambiental, de fiscalização desses licenciamentos, de um empreendimento, por exemplo, de agrotóxico, de madeira, de fauna e flora, ou seja, de caça, de maus tratos, de desmate, de espécies de extinção de animais, de árvores. Então, é uma legislação muito ampla. E nesse viés, a fiscalização, ela é intensa, ela não para. E realmente, infelizmente, a gente ainda atua muito aqui no Cone Sul do Estado. A questão das usinas, que a gente tem muitas usinas nessa região, queimadas, que já entra na situação da poluição para uma sociedade, ou na questão da queimada também de área agropastoril, que também é uma legislação específica. Agrotóxicos na proximidade com o Paraguai, as pessoas têm alguns agrotóxicos que não são permitidos aqui no Brasil, e alguns produtores eles importam, né, eles fazem o contrabando desse material para utilizar aqui. A gente também está batendo firme nessa fiscalização. Tem a situação também das áreas, das propriedades rurais, que devem fazer o CAR, que é o cadastro, um cadastro que ele manda pro poder público da propriedade dele. E esse cara, ele tem que ter a reserva legal, tem que ter a área de proteção permanente. E essa área de proteção permanente, a gente também faz essa fiscalização, essa reserva legal, para verificar se está tudo dentro dos parâmetros legais.
Muito bem. Professora Maria do Carmo, em relação à questão das plantas medicinais, né, nós temos uma indústria agressiva da questão dos remédios, né? E depois surge essa perspectiva de trabalhar com os pequenos e com os grandes também, que queiram trabalhar com as plantas medicinais. Qual é o limite, né, em relação à questão do uso das plantas? Porque, quer queira ou não, ela também é uma realidade que interfere no próprio corpo humano, dependendo de como é usado, né? Afinal, o remédio vem da planta. Nesse trabalho de vocês, né, existe um limite? Existe alguns tratamentos, por exemplo, que a gente não pode fazer com as plantas, tipo um tratamento de câncer, né, que é uma questão muito mais agressiva? Como é que vocês trabalham essas questões?
Bom, eu sou engenheira agrônoma, então a minha parte é basicamente cultivar. Mas a gente tem uma equipe grande de professores que fazem avaliação química, faz os testes farmacológicos. E a gente tem, assim, o objetivo de esclarecer justamente isso, de que a planta medicinal é também um medicamento. E como tal, ele não pode ser usado indiscriminadamente. Mas a gente percebe que nós sabemos que na época, né, nas nossas avós, etc., basicamente esse era o medicamento que existia. E aí, com o tempo, né, os medicamentos químicos, as pessoas acharam que, né, um achado e tem toda a sua função. Mas nós percebemos que a gente está voltando ao uso das plantas medicinais. Só que nós esclarecemos a população que tem que conhecer para usar. E há casos em que a gente pode usar a planta medicinal, ela pode ser usada na forma de um chá caseiro, um infuso, né, de cascas, folhas. Mas tem também os produtos fitoterápicos já industrializados. Então, as duas formas podem ser usadas desde que tudo tenha sido feito testes, como outros medicamentos quaisquer. Mas a gente tenta divulgar, principalmente por serem medicamentos de baixo custo. Há casos em que a pessoa não tem necessidade de utilizar um medicamento químico de alto custo, por exemplo, se ela está com resfriado, uma leve dor no estômago, alguma coisa assim. Mas é lógico que ninguém vai dizer para as pessoas que está com um câncer ou um ataque cardíaco, alguma coisa, para usar um medicamento, uma planta medicinal, vamos dizer assim. Mas pode-se evitar muitas vezes o uso do medicamento químico com a medicinal. E a medicinal, ela está disponível, né? Muito próxima, que a gente pode cultivar.
Muito bem, nós vamos falar com Dom Leonardo, que é bispo auxiliar de Brasília e secretário da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Leonardo, o senhor me escuta?
Estou escutando.
Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Nós estamos aqui no estúdio com pessoas que trabalham na Embrapa, professora da Universidade Federal, que trabalha com plantas medicinais, coordenadores da campanha da fraternidade e outros ligados à questão da agroecologia, ligado à temática. Dom Leonardo, como é que a CNBB chegou a esse tema, já que o ano passado também se falava da Casa Comum?
Vocês sabem, os nossos queridos radiovintes sabem também, que a encíclica Laudato Si está dando muito o que pensar. Nós, antes de o Santo Padre publicar a encíclica, tínhamos escolhido o tema do saneamento básico, mas tínhamos escolhido como tema a casa comum, nossa responsabilidade. Mas há mais tempo também já tínhamos o pedido de que fosse uma vez abordada a questão ou a realidade do cerrado, o bioma cerrado. E quando preparamos ou decidimos a campanha, o tema, a realidade da campanha da Fraternidade 2017, nós acabamos refletindo mais uma vez sobre a questão do bioma do cerrado. Mas vimos que o grito não é só do cerrado, o grito é de todos os biomas brasileiros. E por isso então acabamos, o Conselho Pastoral acabou decidindo sobre o tema dos biomas, mas também não podíamos esquecer da realidade das pessoas que vivem nesse bioma, que junto com a agressão aos biomas se sentem também agredidos, que nós chamamos os povos originários. E essas duas questões acabamos colocando então também no objetivo geral. Eu acho que foi uma feliz escolha e darmos continuidade à campanha da fraternidade do ano passado, que era uma campanha da fraternidade ecumênica, e agora dando continuidade e levando ao aprofundamento o pedido do Santo Padre de cuidarmos melhor da nossa casa comum.
Então, Leonardo, como é que a CNBB, quando escolhe um tema, depois como é que ela elabora esses estudos? Ela conta com quem? Porque são temas amplos que exigem, além da visão religiosa, filosófica, outras áreas também do saber.
Nós sempre, para cada tema, sempre escolhemos pessoas ou indicamos pessoas que nos ajudem na elaboração, na pesquisa. Nós procuramos ajuda de pessoas de diversos biomas. É claro, hoje, com a facilidade da internet, também nos ajuda muito. Mas procuramos pessoas, tem sempre um padre que é o responsável pela coordenação, e ele busca então pessoas. Assim fizemos com os diversos biomas, acabamos reunindo um pequeno grupo de pessoas que representavam os diversos biomas, mas também reunimos os secretários executivos dos 18 regionais da CNBB, apresentamos o texto que já tínhamos elaborado, recebeu muitas críticas, recebeu muitas sugestões, e creio que no final acabamos tendo um bom tema. E dependendo da realidade do tema, constituímos sempre uma equipe de trabalho para podermos ter assim dados cientificamente comprovados e também textos que nos ajudem na reflexão, na meditação, e talvez esse deste ano ajude também a contemplar a riqueza, a beleza dos nossos biomas.
Quando a gente fala em biomas, e o senhor citou uma coisa interessante, né, que as pessoas que moram nos biomas também se sentem agredidas. Eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, e a conscientização daqueles que moram nos biomas, porque eles também acabam destruindo os biomas. A campanha também tem essa preocupação? Ou não há destruição por parte deles?
Não há, porque nós não podemos esquecer. Brasília, eu moro em Brasília, eu moro num bioma. E a cidade de Brasília, o Distrito Federal, hoje tem mais de 3 milhões de habitantes. Nós agredimos o bioma. Não se trata apenas dos povos originários. A Mata Atlântica, por exemplo, é uma mata muito agredida, porque a grande maioria da população brasileira ali se encontra. Se falamos da Amazônia, Manaus é uma cidade enorme, então não se trata apenas de tentarmos refletir os povos originários. Os povos originários, nós entendemos quem são os nossos irmãos índios, são os nossos irmãos e irmãs quilombolas, são os nossos ribeirinhos, são os nossos pescadores, essas pessoas que convivem em si harmonicamente nesses biomas. A dificuldade maior é quando avançam sobre esses biomas, avançam, por exemplo, a questão do agronegócio, quando avançam as grandes cidades, quando nós desmatamos, quando nós não cuidamos das nossas fontes. Você pode imaginar, por exemplo, que Brasília, nós temos racionamento d'água. Por que Brasília, de repente, com racionamento d'água? Nós não cuidamos em Brasília das nossas fontes. Fomos construindo, fomos destruindo. Quando houve no sudeste, na região de São Paulo, toda a questão da seca, se falava só em aumentar os reservatórios. Não se discutiu, não se refletiu sobre a necessidade da mata ciliar, não se discutiu a questão da preservação das fontes. Existem coisas importantes que abordam nesses biomas, tem a ver com todas as pessoas, abordam, portanto, questões fundamentais. E uma das questões fundamentais é preservar a natureza, preservar as matas, é preservar as fontes. Assim estamos preservando também a nossa casa comum. Mas eu diria até, se não cuidarmos dos nossos biomas, nós não sobreviveremos com dignidade. E como diz o Papa Francisco, e sempre ressalta, e tenho participado de diversos debates mundo afora em termos da questão do meio ambiente, quem mais vai sofrer com a destruição dos nossos biomas serão os pobres, porque serão as periferias, lá a água não vai chegar, já não chega o saneamento básico, a educação tem dificuldade de chegar, os nossos povos indígenas terão cada vez mais dificuldade. Se continuar, por exemplo, na Amazônia, o desmatamento que vem acontecendo, nós perderemos, inclusive, pequenos povos indígenas. Nós sabemos que no Amazonas existem mais de 60 pequenos grupos de índios. Esses desaparecerão, perderemos culturas, perderemos línguas, perderemos costumes. Veja que quando falamos de pessoas que vivem nesses biomas, é um assunto muito abrangente. Nós fazemos parte. Mas, é claro, o texto aborda mais a questão daquelas pessoas, daquelas comunidades que serão mais atingidas na medida em que agredirmos os nossos biomas.
Dom Leonardo, a campanha tem o objetivo de conscientizar a sociedade, partindo, obviamente, dos cristãos, né? Mas também tem algumas ações práticas que a igreja geralmente desenvolve, inclusive com recursos que são advindos da coleta da Missa de Ramos também, né? Esse ano a igreja tem algumas ações práticas que ela pretende alavancar com esses recursos?
Esses recursos, eles sempre são disponibilizados para pequenos projetos. Então, terminada a campanha da fraternidade do tempo quaresmal, porque o debate continua, nós já temos organizado diversos seminários em torno da Laudato Si, também para depois do tempo da quaresma. Já aconteceram dois agora no primeiro, mas vão acontecer depois também a outros seminários ainda, especialmente na região da Amazônia. Nós recebemos pedidos de projetos que têm a ver com o tema, não só com o tema. São projetos muito pequenos, 10 mil, de 20 mil, dependendo da abrangência, se é local, vai até 10 mil, se é diocesano vai até 20 mil, se é de âmbito nacional, então se vê. Mas é um conselho gestor criado pela CNBB que, digamos assim, gere esses recursos. Mas existem também outras iniciativas que eu considero muito importantes. Por exemplo, nós tivemos uma campanha da fraternidade que propôs a criação de cisternas, a construção de cisternas. Isso está sendo levado adiante e o texto propõe levar adiante porque tem ajudado demais ao recolhimento da água no tempo da chuva. Mas também dentro do texto nós vamos perceber que existe uma preocupação muito grande com o projeto chamado Mato Piba, que é um avanço muito forte em relação à destruição do cerrado. E assim são ações que nós vamos como igreja refletindo. Mas eu creio que o mais importante que o texto ressalta é de nós nos darmos conta da riqueza dos nossos biomas, da beleza dos nossos biomas. Nós não costumamos dizer assim, quem ama cuida. Então, se nós despertarmos para a beleza dos biomas e também para o grito dos biomas, certamente conseguiremos despertar também para um cuidado maior, como diz o próprio lema, cultivar e guardar a criação, tirado do Gênesis, que aliás é uma interpretação hermenêutica do Santo Padre na Laudato Si, creio que teremos dado uma boa contribuição com a nossa campanha da fraternidade.
Muito bem, a igreja tem, obviamente, a partir das dioceses, né, a sua força motriz para poder multiplicar, né, essa conscientização. Mas a CNBB, enquanto o Organismo Nacional dos Bispos, ela tem algumas coisas assim de discussão em outros fóruns, tipo Congresso Nacional e outros lugares que ela pretende trabalhar?
Nós mantivemos contato com as nossas universidades, de modo geral as universidades também assumem a campanha da fraternidade, ao menos fazem um debate, às vezes um seminário. Nós tivemos contato com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente já esteve aqui na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil conversando sobre o tema. Nós faremos uma celebração no dia 13, faremos uma celebração lá no próprio Ministério. É uma celebração realmente em torno dos biomas. O ministro sugeriu, nós aceitamos, e também várias outras entidades que não estão tão profundamente ligadas à igreja têm vindo conversar com a CNBB para poderem ajudar. Nós temos entregue os nossos subsídios e também no Congresso Nacional nós temos uma atuação devido a várias questões que envolvem os nossos biomas, a questão da água, a questão das terras, a questão indígena. Inclusive, no momento do lançamento da campanha, nós trouxemos um membro que é a Frente Parlamentar para o Meio Ambiente, esteve também no lançamento. Então, esse contato nós estamos tendo e agindo para que realmente o tema seja refletido. Mas especialmente possamos criar ações que ajudem na transformação e no cuidado.
Dom Leonardo, a gente agradece a sua participação aqui no programa Ponto de Vista, bastante esclarecedora, e fazemos votos que a campanha realmente surta bastante efeitos, né, no trabalho de conscientização neste ano e, claro, ela vai perdurar depois desse ano também.
Eu que agradeço a oportunidade de entrar em contato com tantas pessoas. Deus abençoe a todos, uma boa caminhada quaresmal e que nós possamos realmente ajudar a cuidar da nossa casa comum.
Muito obrigado, um bom dia para o senhor.
Um bom dia para você também.
Cláudio, nós ouvimos aqui o Dom Leonardo, eu fiz uma pergunta que nós conversávamos ainda há pouco sobre a questão de quem mora nos biomas, né? Dom Leonardo citou, por exemplo, Brasília como um bioma, né? Mas tem aquelas outras pessoas que moram lá. Como é que você vê essa questão de quem mora, se destrói, se não destrói, se preserva, se precisa também da conscientização, né? Você que tem, inclusive você estava me dizendo ainda há pouco que vai para Campo Grande porque tem um simpósio, alguma coisa sobre agricultura familiar, né? Como é que você acompanha e vê essa questão ligada a quem está lá nesses ambientes?
Pois é, padre, eu acho louvável, né, o tema da campanha da fraternidade deste ano, essa preocupação da igreja junto aos católicos, mas também tenho alguns questionamentos, né, como próprio católico e como uma pessoa ligada à agricultura e ligada ao próprio meio ambiente de uma maneira geral, porque dá a impressão que nós estamos tratando os moradores lá dos biomas, os originais, vamos dizer, com um certo coitadismo, né? Como exclusivamente como vítimas do avanço do desenvolvimento sobre os biomas. Nós temos que refletir um pouco sobre a realidade. Se hoje nós formos recorrer ao norte de Mato Grosso, a região amazônica, aquelas regiões que tem garimpo, lá tem garimpo dentro das reservas indígenas, dentro dos melhores biomas, das coisas ditas preservadas por quem não conhece o ambiente, lá em pleno vapor, lá se vende garimpo a rodo, né? Madeira, se explora tudo o que for possível. E não precisamos só ir para a Amazônia, não. Se nós formos olhar aqui as nossas reservas de dourados, né? Principalmente para quem é de Itaporã, que está nos ouvindo, que tem a minha idade, um pouquinho mais velho, deve lembrar das perobas lindas e maravilhosas, enormes, de 30, 40 metros de altura, que tinha naquela reserva. Hoje em dia a gente não vê uma madeira daquelas. Quer dizer, houve um extrativismo de quem está ali dentro também. Então, é um nível de conscientização que a campanha da fraternidade tem que chegar lá para, inclusive, que isso mude. Porque não é exatamente uma invasão que está havendo. A gente sabe que são invasores que estão ali, mas não é uma invasão não permitida, né? É uma invasão permitida. Existe ali um sistema de corrupção, isso é tranquilo que existe. Então não pode ser visto só aquela comunidade indígena, quilombola ou ribeirinha ou pescadores, todos esses grupos que vivem mais no interior do bioma, mais na parte preservada do bioma. Não existe ali só inocência, existe um monte de coisa ali que a gente tem que fazer chegar nisso ali. Porque na comunidade urbana, que é 99% da população praticamente, fica esse conceito de que é o agronegócio que está acabando, é o desenvolvimento industrial que está acabando, é a necessidade disso, daquilo, as rodovias, etc. E tal. Não, não é. Nós temos que compreender que é uma responsabilidade de todos e que aquele indivíduo que está morando lá dentro, que faz parte do bioma, ele tem uma responsabilidade bastante grande na própria destruição do que tem. Há uma preocupação hoje, vamos dizer, do desenvolvimento. O próprio
Dom Leonardo
falou do Mato Piba, né? Mato Piba quer dizer Maranhão, Tocantins, Piauí, Paraíba. É uma sigla feita disso aí, onde que está havendo o boom do desenvolvimento, da ocupação do cerrado para desenvolvimento de atividades agropecuárias. É uma preocupação muito grande que inclusive está sendo acompanhada, está sendo feito bastante dentro de critérios técnicos com respeito ao meio ambiente, etc. e tal. Agora, que é uma ocupação, vai alterar o bioma? Com certeza, isso não tem a menor dúvida. Mas é de todas as regiões do desenvolvimento, da ocupação de um bioma nativo, que está sendo mais ordenado por causa do conhecimento tecnológico que a gente já tem. Agora, que vai alterar, isso não tem a menor dúvida, mas que vai preservar ao máximo, vai, e tem que ter, a sociedade tem que ter uma ocupação, porque hoje é Mato Piba, um dia Mato Piba vira Mato Grosso do Sul, ocupa tudo, né? O que é ocupável, e daqui uns dias vão partir para outra região, isso aí é lógico, né? Enquanto houver mercado para os produtos agropecuários, a tendência é expandir mesmo, né? Então, a preocupação que tinha é exatamente isso, né? Nós temos que conscientizar o nativo lá para nós termos não só conscientizar a sociedade urbana, que tem que ser preservado, mas o que deveria estar lá preservado deveria cuidar dele. Tal qual o Antônio falou aqui agora há pouco sobre a agroecologia. Não é preocupação dele que tem que ser, é preocupação da sociedade. Cada um tem um quintal, um vaso de flor. Se ele fizer agroecologia naquele canteirinho que tem nas janelas das casas antigas, já é agroecologia, já é proteção ambiental, já é uma melhoria que você faz.
Muito bem. O Marcos Coelho, que, como dissemos, trabalha com educação ambiental. Você que acompanha, nessas comunidades, há uma maior conscientização, há um trabalho também de grupos como o teu, por exemplo, ou você mesmo, né, de conscientizar para a preservação? Porque eu, por exemplo, eu morei na roça muito tempo e realmente a gente acabava com tudo, né? Não havia uma conscientização, a gente ia devastando para plantar feijão e a gente não tinha, e éramos pequenos agricultores, né?
A questão hoje, né, Dourados, é ainda muito incipiente em questão de educação ambiental, propriamente dita. Houveram já várias discussões, a gente tem todos os anos, né, a Semana do Meio Ambiente, só que só fica a semana da discussão e a coisa propriamente dita às vezes não continua e não acontece. Então, essas discussões, elas não podem ficar circunscritas apenas a grupos, mas meio ambiente tem que modificar essa questão do conhecimento para que as pessoas entendam que meio ambiente, bioma, não é o bichinho, não é só a árvore, são todos os tipos e estruturas que nós convivemos. Porque as cidades, elas vão se constituindo, mas os rios e tudo mais continua acontecendo. Nós temos as enchentes porque é problema com manejo. O conhecimento hoje é a nossa maior defesa na questão tanto da produção agrícola quanto das populações. Nós temos que ter um conhecimento a fim de se aliar. Hoje nós temos a Reserva Indígena Dourados. Quanta coisa a gente perde todo o tempo ali por questão de conhecimento. Eu tive na formação dos professores indígenas, né, do estado de Mato Grosso do Sul, na formação, trabalhando com essa questão da educação ambiental voltada para a questão do saneamento básico. Então, o governo não pode entrar dentro dessas comunidades e eles não sabem, muitas vezes não tem essa estrutura de manejo, de conhecimento para fazer esse manejo do saneamento ambiental. Porque tem uma população crescente, né? Nós temos hoje uma população muito grande indígena e nós temos um problema ambiental de saneamento dentro dessas comunidades muito grande. Então, além dessa questão urbana, a questão rural, mas essa intervenção entre uma e a outra, nós temos que realmente repensar esse modo do conhecimento, essa disseminação do conhecimento. Dourados não tem um centro de educação ambiental. Nós não temos um centro formalizado. Nós não temos estruturas para realmente inserir educação ambiental, que já teve o Fórum do Mato Grosso do Sul, o Fórum de Educação Ambiental de Mato Grosso do Sul, que teve lá em 2012, e até hoje a gente não tem uma disciplina de educação ambiental nas escolas. Então, a gente trata disso, mas como um ponto, fica pontual, e não como ponto permanente. Então, esse assunto tem que ser tratado de uma forma muito mais efetiva. Então, a discussão com as mulheres, né? A gente sabe que a força do gênero no uso da água, a mulher, ela é hoje no nosso momento e contexto, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, cuja última formação eu participei, é uma formação pioneira de água, gênero e educação ambiental. A mulher, ela tem um potencial muito grande nessa área da formação ambiental. Então, por quê? Porque ela é a pessoa que mais utiliza o recurso. Numa casa, numa família, quem tem mais contato com a água dentro da casa é a mulher. E ela é a formadora de opinião dentro da casa, né? Ela que tem esse potencial de liderar tudo isso. Então, nós temos que realmente rever, pelo conhecimento, essa educação, programas de rádio, televisão que tratem sobre essa temática, tem muita abrangência e a igreja, ela está muito ativa nesse sentido. É que é uma pena que todo mundo não tenha se debruçado em cima do Laudato Si, né? Porque realmente a encíclica, ela traz para essa preocupação a questão do empobrecimento. Por que que o pobre vai ser mais afetado? Ele é mais afetado pela falta de conhecimento. Porque muitas vezes ele tem o espaço dele, é um espaço pequeno, mas ele é capaz de produzir. Porque nós temos uma capacidade produtiva muito grande. Nesse novo século, o que que nós temos? É expansão de área agrícola? Não. É melhor a ocupação desse espaço e melhorar a produção dentro do próprio espaço que já tem. E nós temos uma capacidade de produção muito grande. Mas é a falta de conhecimento que faz com que a gente perca produção por território. Aí você fica expandindo, mas sem produzir, é para produzir mais, sendo que você podia produzir mais no mesmo espaço que você já ordenou, já invadiu. Na verdade, invadiu no sentido assim, que parece que a gente invade, mas é o sentido da gente não aproveitar. E fora o desperdício, né? Que é o grande ponto hoje da nossa sociedade, não é a produção, é o desperdício. Nós jogamos fora a maior parte daquilo que a gente produz. E a gente sabe que cada vez a nossa pegada ecológica é o grande problema dessa nossa sociedade. Porque você joga fora, aí produz mais, só que as pessoas não utilizam isso. Cada vez tem mais gente passando fome, mais marginalidade, mais problemas sociais, oriundos não só da questão de falta de água, mas de manejo, de falta de produção, mas de uso. Então você não tem pobreza, né? Você tem abundância, desperdício, e aí você tem escassez, mas não é bem uma escassez. É uma escassez na abundância.
Uhum.
Esse é o grande problema hoje, né? E uhum. Dourados tem que entrar na rota do futuro, né?
É.
Essas ordens para o novo milênio, né? Quando a gente fala os objetivos do desenvolvimento do milênio, né? Está promulgado para 2030. Essa preocupação já vem desde 77, né?
Uhum.
Essas preocupações. Mas, efetivamente, a gente não tem colocado em prática esses conceitos, né? Mas tem ficado na teoria. Vamos ver se essa nova geração dá conta disso, né?
Muito bem. Daqui a pouquinho a gente já retorna para prosseguir aprofundando o nosso tema.
Programa Ponto de Vista.